Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 18 de março de 2017, a partir de agora está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje vamos falar sobre as manifestações e movimentações que aconteceram nos municípios e também em todo o país na última quarta-feira, contrárias à PEC 287, a proposta de emenda constitucional sobre a reforma da Previdência Social. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web. O programa Gestão Social e Cidadania deste sábado tem a participação da Rosane Simon, ela que é comerciária, diretora do Sindicato dos Comerciários de Juí e também a segunda vice-presidenta da FECOSUL, a Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul. E a gente vai trazer então hoje alguns assuntos relacionados à reforma da Previdência, participação da mulher na sociedade e também outros assuntos relacionados a essas temáticas que estão na mídia atual. É um assunto muito tratado, principalmente entre os trabalhadores que podem ter os seus direitos negados, as conquistas adquiridas durante muito tempo podem estar se perdendo a partir da aprovação da PEC 287 que tramita na Câmara Federal. Bem, Rosane, muito obrigada pela tua participação no programa, muito feliz pela tua contribuição aqui.
Valéria, eu é que tenho muito prazer em conversar com os ouvintes do Gestão Social e Cidadania, um programa que sempre que posso eu escuto em casa. Aliás, eu sou uma assídua ouvinte da Unijuí FM. O prazer é meu porque tenho orgulho de fazer parte deste grupo de pessoas, enfim, que tem, vamos dizer assim, na sua caminhada escolhido lado de atuar, defender, batalhar pelos trabalhadores, pelas mulheres, né, que também pelas pessoas que produzem a riqueza do nosso país, como eu sempre digo, porque na nossa sociedade de classe, né, Valéria, nós temos que ter isso sempre bem claro. Quando fui vereadora em dois mandatos e mesmo na minha caminhada desde o final da década de 80, seja no movimento de mulheres, seja no movimento sindical, eu entendi que nesta sociedade de classes nós precisamos nos colocar, nos situar. E eu, né, escolhi esse lado da história, por isso também sou filiada ao PCdoB, que é um partido cuja luta se confunde com a luta do povo. Nosso partido esse ano está completando 95 anos de história e foi através dele que eu fui vereadora na Câmara de Vereadores de Juí até o ano passado. Quando eu digo que eu escolhi ter este lado é porque, na verdade, quando eu comecei a atuar no movimento sindical, eu fui me dando conta de que na relação capital-trabalho nós vemos um desequilíbrio de forças, né? Os trabalhadores são maioria, mas lamentavelmente os instrumentos, as ferramentas, vamos dizer assim, de mando, seja na sociedade, seja no institucional, a princípio, na grande maioria dos casos, na política e na economia, o capital que detém, ou seja, são os empresários. Nós não temos nada contra, nunca levamos para o lado pessoal, mas sabemos que essa luta dos trabalhadores para ter uma regulamentação, uma regulação do mundo do trabalho, como você já disse, ela é antiga, né? Ela é do século passado, muitos e muitas perderam suas vidas para que hoje nós pudéssemos usufruir desta regulação, de saber que a tua jornada tem início e tem final, ou seja, ela tem limite, que nós temos direito a horas extras, que nós temos direito a repouso, que nós temos direito ao 13º, e tudo isso, toda vez que vem um governo mais reacionário, um governo que não, que olha mais o capital do que a valorização do trabalho se perde, ou pelo menos está em risco de se perder. É por isso que nós estamos vivendo assim, ó, né, desde o ano passado, a partir do golpe que teve no governo federal, se está agora pagando a conta desse golpe. Eu não tenho como não dizer isso, porque muitas vezes as pessoas dizem, ai, Rosane, não mistura política. Ela está imbricada assim, ó, umbilicalmente. Não tem como, porque foi através da política, né, e da política ruim é que aconteceu esta deposição de um governo democraticamente eleito. E as mudanças, as reformas que estão sendo propostas, Valéria, jamais passariam pelo crivo das urnas. Por isso que eu tenho que falar de política. Porque o que o Temer e a sua turma está fazendo, tirando ministérios que cuidam da agricultura familiar, especialmente, tirando ministérios que cuidam da legislação e do cuidado com políticas públicas para as mulheres, para os trabalhadores, só posso concluir que um governo desse não passaria pelas urnas. Então, foi através desse golpe que esse governo está implementando essas reformas. Como é que algumas delas nós estamos conseguindo travar? A exemplo dessa reforma da Previdência, que no dia do dia 15 agora nós tivemos uma importante mobilização de norte a sul do Brasil, com o povo na rua. É as pessoas se dando conta de que o que aconteceu não é um mero acaso, e sim é um gesto deliberado desta turma que está em grande maioria no Congresso Nacional e que teve e que tem, junto com o governo Temer, a intenção de quebrar, sim, com a Previdência Pública, porque uma vez que quebra a Previdência Pública, desmonta a Previdência Pública, ganha quem? Ganha os grandes grupos de previdência privada, os grandes grupos de saúde e de assistência, que no passado nós já vimos isso. Então é muito claro a ideia de ter aprovado esses dias. Olha a grande, vamos dizer assim, entre aspas, maldade já feita, e um dos maiores crimes históricos feito com uma sociedade, com um povo que labuta e produz, independente da área que ele está, foi aquela proposta de emenda constitucional que colocou para estancar por 20 anos o aumento dos repasses de recursos no orçamento público federal. Ou seja, o governo congelou por 20 anos. Olha só o que eu estou falando, não são 2 anos, são 20 anos. Acho que as pessoas não se deram conta porque passou muito rápido essa proposta de emenda à Constituição. Eles estão rasgando a nossa Constituição, emendando ela com linha podre, colocando esse tipo de legislação lá dentro, dizendo que por 20 anos nós vamos ter o mesmo repasse, vai ter somente o reajuste da inflação. Olha só a data base, março agora, das nossas categorias, eu sou comerciária, ficou um pouquinho mais que 4%. Imagina se isso vai corrigir a defasagem do poder de compra e de tudo que nós precisamos para viver. Então, por 20 anos vai ser o mesmo valor repassado para a saúde, para a Previdência. Olha o caos que vai significar isso no SUS, na segurança pública e em tantas áreas. A pesquisa científica, então, nem se fala. A educação, nós estamos, e pessoas como você, como vários outros trabalhadores e trabalhadoras, filhos de pequenos agricultores, filhos de trabalhadores, estão podendo acessar, a fazer um ensino superior. Eu fui filha dessa geração também, sou dessa geração, que estudou graças a um FIES, a um ProUni, que o governo está deliberadamente reduzindo, contudo, com o argumento de que falta recurso. Muito bem. Então, se tira dessas áreas, Valéria, mas o repasse feito para os bancos não está nesse congelamento. Olha, então, como é muito importante a gente entender para quem tem dinheiro. Né? O Brasil está quebrado, a Previdência está quebrada. Opa, mas para alguém tem. Para os grandes sonegadores, não está sendo cobrado o que eles devem para a Previdência. 45% do orçamento, ou melhor, do PIB brasileiro, vai para pagar, do orçamento brasileiro, vai para pagar juros da dívida pública brasileira. Então, assim, ó, os bancos ganham demais e já faturam bilhões e bilhões de reais. se tivesse que alguém pagar a conta da crise, que fosse eles, né? Ou que fossem os grandes sonegadores. As grandes fortunas não são tributadas no nosso país. Nós temos lá no Congresso Nacional inúmeros projetos pedindo para tributar as grandes fortunas. Desde que eu sou guriazinha, eu escuto falar isso. Desde que eu fui, melhor colocando, eu escuto falar disso. Não se mexe nisso. Então, é mais fácil tirar do povo, é mais fácil tirar da classe trabalhadora. E olha como, como eu dizia antes, nós somos maioria. Então, se esta maioria se der conta disso, vai faltar espaço na rua para nós mobilizarmos. E aí sim, eu tenho certeza que nós vamos conseguir travar essas reformas e, inclusive, derrubar esse governo que não devia nem estar lá, porque ele usurpou desse lugar, usurpou do poder.
Esta Rosane Simon, diretora do Sindicato dos Comerciários de Juí, que participa do programa Gestão Social e Cidadania. Logo retornamos com a segunda parte da nossa entrevista.
Notícias da semana.
Para 75% dos brasileiros, promoção da igualdade de gênero é urgente, diz pesquisa. Pesquisa do Ibope da ONU Mulheres, divulgada nesta semana, aponta que 75% dos brasileiros consideram de grande ou extrema importância que gestores e legisladores desenvolvam políticas de promoção da igualdade entre mulheres e homens. Considerando-se apenas as mulheres, o número cresce para 78%, enquanto entre os homens é de 71%. O estudo faz parte da Agenda Cidades 50-50, Todos e Todas pela Igualdade, uma iniciativa para que gestores municipais assumam compromissos para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres nas cidades. De acordo com o estudo, 81% das mulheres consideram muito ou extremamente importante a igualdade no mercado de trabalho, enquanto 73% dos homens têm a mesma opinião. Além disso, 72% das mulheres e 65% dos homens percebem como muito ou extremamente importante o desenvolvimento de políticas de incentivo à participação das mulheres em igualdade de condições e oportunidades nos partidos políticos e governos.
Boletim Rádio Web.
O governo do estado realizou nesta quarta-feira uma cerimônia para receber 350 PMs vindos do interior do estado para reforçar a segurança em Porto Alegre. A recepção aconteceu no Parque Marinha do Brasil e contou com a presença do governador José Ivo Sartori, do secretário de Segurança César Schirmer e do comando da Brigada Militar. O comandante-geral da BM, Andrés Daulago, não quis especificar quais as cidades que tiveram que ceder brigadianos. O que se sabe é que 175 PMs vieram de batalhões de operações especiais, 100 de Passo Fundo e 75 de Santa Maria. Mas, segundo o comandante, trata-se de uma força de reserva, que apenas auxiliava no policiamento dessas regiões.
Primeiro que nós não estamos tirando efetivo das cidades pequenas, muito pelo contrário, das grandes cidades. Segundo, destaque, Santa Maria não vai sofrer nenhum prejuízo, porque o BOI de Santa Maria não é responsável pelo policiamento de Santa Maria. Ele atua de forma complementar. Quem é responsável por Santa Maria é o 1º Regimento, Passo Fundo é o 3º Regimento. Os BOI atuam de forma complementar.
A Brigada Militar promete pagar horas extras nas cidades onde houve retirada de PMs. E lembra que os 2.000 policiais que estavam no litoral, participando da Operação Golfinho, estão voltando para suas bases. Ainda assim, os prefeitos das regiões de Santa Maria e Passo Fundo condenaram a retirada de PMs do interior. O vice-presidente da Federação dos Municípios Gaúchos, prefeito Marcelo Schreiner, destacou a preocupação com os ataques a bancos, que vem assustando a população dos pequenos municípios.
Dou exemplo de Arroio dos Ratos, o prefeito Azeredo morava em cima de uma agência bancária do Banco do Brasil e foi explodido. O prefeito de Fontoura Xavier foi usado como escudo humano. Outro prefeito foi trocado por refém para poder salvar as vidas. Quer dizer, isso é um absurdo, é uma disfarçatez, é um desrespeito a esse problema de segurança pública, achando que só nos grandes centros tem problemas.
Os policiais vindos do interior vão reforçar a Operação Avante em Porto Alegre, com foco no policiamento ostensivo e na repressão qualificada, com destaque para o roubo de veículos. Nesta terça-feira, Porto Alegre registrou o 9º caso de latrocínio do ano. O estudante Gabriel Machado Delgado, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça quando entregava o celular para o assaltante na zona norte da capital. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Voltamos com a Rosane Simon, ela que é diretora do Sindicato dos Comerciários de Juí, que fala conosco sobre os movimentos que representa, as lutas e também sobre, principalmente, a reforma da Previdência e outros assuntos relacionados à nossa sociedade. Agora, é importante essas suas colocações, porque muitas vezes a grande mídia não mostra isso para as pessoas, pelo fato também de não ter tempo suficiente na programação, por não ser do interesse da empresa. Afinal, a mídia também depende de recursos de outras empresas para se manter e muitas vezes defende o que essas empresas querem. Agora, sobre esse movimento de quarta-feira, que teve uma movimentação bastante intensa aqui na Praça da República, no centro de Juí, e também em outros municípios da região e no Brasil todo. Como que você percebe a adesão das pessoas e também de entidades no movimento que aconteceu aqui em Juí?
Olha só, Valéria, no dia 15 a gente fez, na quarta-feira, essa mobilização no dia anterior, chamando os trabalhadores, os empresários também para essa mobilização. Acho que alguns ainda não estão se dando conta, apesar de que foi uma excelente mobilização, alguns não estão se dando conta ainda de que vai bater também na sua porta. Por exemplo, os lojistas, os empresários de todo o Brasil, pego o exemplo aqui de Juí, no momento que tiver essa redução do poder de compra, essa redução nas aposentadorias, ou se passar essa reforma, uma grande parcela de pessoas não vai conseguir, vai retardar muito a sua aposentadoria. Não vou ter tempo aqui de dizer, mas todo mundo já sabe que temos que contribuir 49 anos para ter 100% nessa proposta. Além de ter 65 anos de vida, tem que ter 49 contribuição para receber os 100%. Ou seja, esta grana vai deixar de entrar na economia, esse dinheiro vai, então, retrair as compras e vai, sim, causar um baque na nossa economia. Então, é hora, sim, de todos nós nos mexermos. E eu participei de um evento também no Sindi Lojas, na quarta noite, muito legal, a criação do Sindi Mulher, onde a gente conversava informalmente assim com as mulheres, e elas diziam isso: olha, nós precisamos conhecer mais isso, nos envolver, porque vai pegar nós também. Não é só os trabalhadores que vão sofrer com isso. Bem, esse movimento teve em Juí, nós tivemos, eu fiz parte com vários outros sindicatos, sindicalistas, os aposentados, representantes da OAB, vereadores também participaram, porque a Câmara de Juí tem uma comissão, uma frente especial que trata disso, da questão da defesa da Previdência Pública. Nós reunimos mais de 40 entidades que assinaram abaixo-assinado e mais de 3 mil, né, por volta de 3.100 assinaturas, olha que importante, dizendo então em praça pública, no Teatro da Praça, que nós rechaçamos essa reforma da Previdência, da forma como ela está. Nós não queremos que os nossos representantes, os deputados federais gaúchos, os senadores gaúchos, votem como ela está lá. Aliás, não tem que fazer emenda, porque qualquer emendinha pode ser tergiversar e acabar mandando igual essa reforma lá, para depois ter a sanção do presidente. E aí nós aprovamos um documento dizendo isso. E Juí, a nossa comunidade, os prefeitos da região estiveram presentes. Nós tivemos a presença do prefeito de Juí, que assinou o manifesto, o prefeito que é coordenador, presidente da MUPLAN, o prefeito de Coronel Barros, o prefeito de Nova Ramada, o prefeito de Joia, estiveram presentes, dizendo então que vão acessar as suas lideranças em nível estadual, seus deputados e senadores, pedindo a rejeição dessa proposta que está lá. E nós temos essa outra que também já está pegando nos nossos garrões aí, que é a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela é, se passar essa, a reforma da Previdência vira secundária, porque ela, Valéria, também é um golpe muito grande para cima dos trabalhadores e trabalhadoras, porque ela cria, através da aprovação dessa terceirização das atividades fim da empresa, ela cria também a ideia da jornada intermitente. O que, que é isso? Você vai ter um contrato com a empresa, onde você vai estar à disposição da empresa, bem, 8 horas por dia. Agora, a empresa vai dizer se é de manhã, se é de tarde. Hoje, o que, que nós temos? Nós trabalhamos uma jornada de manhã e temos que ter, entre um turno ou outro, uma jornada, um intervalo de, no mínimo, 1 hora, no máximo 2, para que o nosso corpo repouse, para que a gente retome a energia para o turno da tarde, enfim, para o turno seguinte. Tudo isso vai para o saco, como eu digo, numa linguagem simples. Toda a CLT, que não foi nenhum mérito sozinho do governo Vargas, foi sim, claro, um reconhecimento do governo Vargas a todo aquele apelo e mobilização popular, mas foi luta dos trabalhadores para que nós aprovássemos a CLT, a regulação do trabalho lá em 1943. A Constituição de 88, com inúmeros direitos para as mulheres, ela foi considerada uma das constituições mais cidadãs do mundo naquela época, e acho que continua até hoje. Mas muito dela já foi desmontado, né? Porque uma das conquistas da Constituição de 88 é o reconhecimento da maternidade como uma função social. Olha o que isso ajuda a questão das mulheres. Portanto, ainda temos muito para avançar nisso, porque está na lei, mas não está na vida. Então, nós temos toda essa caminhada que, se passar essas reformas, né, vai tudo para os ares e nós voltamos para antes do século XX. Nós voltamos para o início do século passado. Então, é muita luta que vai pelos ares. Nós não podemos deixar isso acontecer. E a única forma para que isso não aconteça, as pessoas precisam se dar conta, é vir para a rua, se juntar com as suas associações de bairro, com as igrejas, com todos os sindicatos, os partidos políticos, cobrar das suas lideranças. Ah, mas lá na minha escola, na minha igreja, no meu sindicato, dizem que não dá para falar de política. Não dá para falar se não for para defender aquilo que é contra nós, né? Então, quando nós abordamos aquilo que é do meu interesse, opa, aí não pode falar. Não, nós temos que nos valer dela, porque é através da política que nós resolvemos o preço, como já dizia o Bertolt Brecht, aquele pensador famoso do século XX, tudo se resolve na política, o preço do pão, o preço do feijão, o preço da escola.
É isso que a gente menciona também em muitos programas aqui no Gestão, a respeito da participação das pessoas, a participação popular. As pessoas têm que participar, têm que ir atrás, buscar o que é seu direito, ir para a rua e também cobrar dos seus representantes. Em outubro, os deputados vêm pedir o voto. Você deu o seu voto para alguns, deu sua confiança. Então, também é importante, porque são os deputados que vão definir isso. A soma dos votos é que vai definir o seu futuro, a sua aposentadoria, não é mesmo? Então, Rosane, mais alguma consideração? O que vai acontecer no dia 24 de março?
No dia 24 é a próxima, mais uma próxima etapa, assim, da nossa luta. Nós temos uma importante audiência pública marcada na Assembleia Legislativa para debater exatamente essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? Nós temos lá, então, aqui em Juiz, nós já definimos, junto com a Associação dos Aposentados, nós vamos estar enviando 3 ônibus lá para Porto Alegre. É a semana que vem, vai sair sexta-noite. Quem estiver interessado pode ligar aqui para o nosso sindicato dos comerciários, procura facinho lá o contato, o telefone, e na Associação dos Aposentados também. Então, vai ser uma mobilização importante para nós dizermos, porque lá vão estar os deputados federais, lá vão estar os senadores que votarão, os gaúchos que depois vão votar isso. Foi uma iniciativa do nosso atual deputado federal, o Assis Melo, que é do PCdoB, mas ele é repassado para toda a bancada gaúcha que vai estar lá participando, né? Eu queria ainda num minutinho falar, Valéria, da importância da participação da mulher na nossa sociedade. Eu penso que cada vez mais a mulher vai ocupando esse espaço, mas lamentavelmente na política ainda esse espaço é muito masculino. Olha só, nós tínhamos 3 vereadoras aqui em Juiz, hoje nós temos 1, né? E eu acho que as pessoas precisam ir se dando conta que se nós somos até mais da metade da população em todo o Brasil, especialmente aqui em Juiz, somos aproximadamente 52% da população, nós precisamos nos sentir representadas por mulheres. É bem verdade que não basta ser mulher. Nós vimos mulheres, muitas vezes, tendo opiniões mais atrasadas e mais machistas que determinados homens, porque tanto os homens como nós, mulheres, fomos criados numa cultura machista. Agora, quando eu percebo que uma mulher possui aquela e compreende qual é a diferença que tem eu estar lá, você estar lá para defender aquilo que nós sentimos, aquela dor, aquela política pública que é importante para nós mulheres, nós precisamos aumentar esse percentual, que no Congresso Nacional ainda apenas somos 10%, né? Em outros países da América Latina essa realidade já é quase meio a meio, né? Então ainda temos muito a caminhar, mas eu sou uma lutadora incansável. Aqui em Juiz nós temos o Fórum Permanente da Mulher, né, a Coordenadoria da Mulher, que tem uma atuação muito importante. Eu quero chamar as nossas companheiras mulheres. A universidade formou mulheres maravilhosas. Lembro aqui sempre da Ana Collin, a Maria Júlia Macanhã, várias mulheres que saíram para a vida, para a luta, estão nas universidades aí, mundo afora, mas estão semeando sementes, né? Eu acho que nós precisamos renovar e buscar novamente, e Juiz já foi também exemplo, através, lembro aqui do professor Walter Franz, que foi há duas décadas atrás, semente importante nessa questão dos movimentos comunitários de base. Então, nós temos em Juiz uma semente muito importante de participação comunitária, participação social e participação das mulheres. Eu gostaria que nós lembrássemos disso e voltássemos a carga para a gente reativar novamente com mais força a participação das mulheres na nossa sociedade. Eu quero agradecer imensamente, Valéria, a você e ao programa Gestão Social e Cidadania por ter tido a oportunidade de fazer essa falinha aqui para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que no sábado temos muitas pessoas ouvindo esse programa. Um grande abraço e vamos seguindo sempre nessa luta.
Essa Rosane Simon, comerciária e também diretora do Sindicato dos Comerciários de Juiz e segunda vice-presidenta da FECOSUL, a Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a tua participação, Rosane. Também o programa está sempre à disposição para novas colocações, opinião feminina, representatividade feminina nas ações da sociedade, nas entidades. E esperamos outra oportunidade para bater um bate-papo aqui.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.